Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11:30, nesta quinta-feira, 9 de setembro de 2021. Eu sou Drida Lorenzo.
E eu sou Renato Rodolai, que tal?
Que tal? E hoje a gente recebe aqui no programa Juliano Medeiros, presidente do PSOL, e o advogado Cacai, advogado criminalista, um dos principais nomes aí da advocacia aqui, do Prerrogativas. Então, hoje o programa está incrível e nós vamos falar sobre essas tentativas aí dos caminhoneiros bolsonaristas pararem o Brasil, Bolsonaro perdendo o controle aí, né, Rovai?
Na verdade, a gente não sabe se ele está perdendo o controle ou se ele está fazendo se descontrolar com um cálculo político. É muito provável que seja o contrário, né? Que ele esteja forçando esse descontrole, na minha opinião, Dri. Essa é a minha percepção. Interessa ao Bolsonaro um país em transe, um país que fique todo tempo à beira do caos, para que ele possa jogar toda a responsabilidade do caos para sua base, para quem está na oposição. Então, ele acaba sufocando o debate sobre aumento de combustível, é culpa do STF, é culpa dos governadores. A aumento do alimento são os comunistas que estão querendo colocar índio nas terras agricultáveis. E aí, por aí vai. Então, ele não é responsável por nada, ele não precisa governar. Eu acho que tem um cálculo político por trás disso.
Pois é, né? E hoje a gente teve aí mais uma notícia, a inflação. A inflação para o mês de agosto é a maior desde 2000. Pois é, gente. E cadê o governo trabalhando, né, para conter essa inflação, para gasolina aí a R$7, é a primeira vez, né, que os caminhoneiros aí estão protestando, mas sem, com gasolina a R$7. Então vamos falar bastante disso, vamos esperar aqui também nossos convidados. Eu vou dar um giro aqui no nosso chat. Bem-vindos, bem-vindas, quem está chegando aqui é a Lúcia Helena, a primeira a chegar hoje, Nice Souza, de Navegantes, Santa Catarina. Ela diz que aqui teve confronto entre caminhoneiros autônomos e bolsonaristas. Uma vergonha, um caos. Pois é, né? Eles estão aí divididos. Paritoche, bom dia de Alto Paraíso de Goiás, Chapada dos Veadeiros. Olha que lindo. Laís Gonçalves, bom dia. Sônia Angarten, daqui de Indaiatuba, São Paulo, atenta às notícias com os melhores, Dri, Rovai e convidados. Oh, muito obrigada, Sônia. Marcelo Nogueira, bem-vindo. Jane Abade, bem-vinda também. De Florianópolis, Josiane Rosa, também bem-vinda. Meire Rastelli, Celi Puglia, de Sorocaba, que será de nós? Rovai, tá feia a coisa, né?
O pessoal tá preocupado, né? Tem uma sensação de que você não vê luz no final do túnel, só vê Lula no final do túnel, mas está muito longe o túnel ainda. Né? Vamos levar em consideração, Dri, que a gente tem 2 anos e meio de governo Bolsonaro, ainda falta 1 ano e meio. Né? 2 anos e 8 meses, falta 1 ano e 4 meses. Foi a maior parte? Foi, 2/3, mas tem 1/3 para engolir ainda. Nossa. Sabe aquele remédio ruim, azedo, aquele tratamento que você está fazendo, demorado? Você fala, falta 1/3, é muito, né? É muito. Então, a gente tem que lutar, inclusive, quanto mais forte possível, mas escolhendo com quem lutar também, né? Não é com qualquer um. Ontem eu conversava aqui sobre isso, que algumas pessoas defendendo que a esquerda participe, os campos progressistas e tal, das manifestações do dia 12. Quem resolveu organizar sua manifestação separada foi o MBL. Então, quem pariu o Matheus, que o embale. Eles que agora consigam fazer uma grande manifestação. Ah, bom, eles fizeram isso num contexto de que não podiam ir nas manifestações progressistas de esquerda, porque um grupo sectário agrediu gente do PSDB numa das manifestações do campo progressista. Sim, ok, mas eles organizaram a deles, eles que toquem a deles agora.
Exatamente.
Né? E mais do que isso, eu sou a favor, né, já acho que quem acompanha aqui o canal sabe muito bem, de uma frente ampla para derrotar o Bolsonaro. Eu acho que o fascismo se derrota com frente ampla. Mas na frente ampla para derrotar o Bolsonaro, cabe corrupto, cabe safado, cabe golpista, mas não cabe fascista. Não cabe fascista, porque você derrota o fascismo com o fascismo. E o MBL é o fascismo. É o fascismo. É, isso precisa ficar... Mas como eles comemoraram, veja, Eunício de Oliveira, o Lula sai em foto com o Eunício de Oliveira. Eunício de Oliveira não fez foto com metralhadora na mão, dizendo que ia matar devagarinho os opositores, como o Mamãe Falei. O Renan Calheiros não fez, destruiu placa de foto da Marielle e não divulgou, disseminou fake news, dizendo que a Marielle era casada com um traficante. Veja os depoimentos de pessoas responsáveis e adultas, como Márcia Tiburi e Jean Willis, que sofreram o pão que o diabo amassou na mão desses caras. Eles são fascistas, eu estou dizendo aqui, que me processem. O MBL é protofascista. Eles se alimentaram do fascismo e trabalharam na lógica da propaganda utilizando métodos do fascismo, no nazifascismo. Quem leu Reich, quem sabe o que foi a campanha nazista feita por Goebbels, sabe muito bem que a metodologia utilizada por esse grupo é essa. Eles que se lixem. Exatamente, eu não posso estar do lado de quem ameaçou o padre Júlio Lancelotti. Veja, o cara defende a privatização. Isso é uma posição política. Em qualquer país do mundo, vai ter gente que defende mais imposto e menos imposto. Vai ter gente que defende mais Estado e menos Estado. Exatamente o que diferencia direita e esquerda. A direita liberal e a esquerda, às vezes, progressista, o campo progressista de esquerda, a centro-esquerda da centro-direita. Alto lá, defender a morte de adversários políticos é coisa de fascista. E esses caras apoiaram a destruição. Tem foto do MBL, não sei se dá para pegar, está na matéria de ontem, para pegar essa foto do cidadão Mamãe Falei, cujo apelidinho diz bem quem ele é. Né? Esse cidadão está com Eduardo Bolsonaro. Aí, dá para aumentar? Eu não consigo ler, mas talvez você...
Eu pacificamente vou te matar.
Ou seja, eu pacificamente vou te matar. Matar a quem? Vamos acabar com a petralhada. Agora a gente vai bater palma para esses bandidos? Esse cara que estava lá fazendo fotinho com o presidente da Câmara do Golpe, o Eduardo... Vocês me ajudam aí. Eduardo, o presidente da Câmara do Golpe. Ah,
Eduardo Cunha.
O Cunha. São tantos Eduardos, é que eu estou vendo Eduardo Bolsonaro aqui. Alto lá. Então, assim, tem gente... Hoje vai vir o Juliano aqui. Andaram divulgando que o pessoal apoia aí das manifestações. O Juliano desmentiu. Mas eu vou conversar com ele, porque tem gente do pessoal... embandeirado de bandeira branca, indo desfilar com a deputada, citar o nome não mente aqui, a deputada estadual Isa Pena, um post vergonhoso. Vergonhoso, onde ela fala em nome de negros, mulheres, indígenas, etc., para dizer que está defendendo a ida à manifestação dos fascistas, porque é ela, que se autodenomina tudo isso, tá, não pode mais viver nesse mundo de Bolsonaro. Como, então... A gente agora utiliza esse tipo de chantagem, vale para qualquer coisa. Vale para qualquer coisa. Vale para se unir com fascista, vale para tudo. Eu faço qualquer acordo político em nome de não viver mais de índios, de mulheres, não sei o quê, que estão sendo massacrados. Nunca, é a primeira vez na história que estão sendo massacrados. Em alguma outra vez na história, eles se juntaram e perguntou para eles se eles querem se juntar. Perguntou para os indígenas. Perguntou para as mulheres negras.
Olha só, Rovai, essa foto aqui está numa matéria que é um artigo do Jean Willis, né, que eu coloquei aqui na tela, vou colocar o link aqui no chat para a galera ler, onde ele fala que o MBL foi uma das principais orcrins, organizações criminosas da extrema-direita. Ele diz: ao país que sofre de falta de memória, vou prestar mais um serviço, porque, como já citei outras vezes, contra todo o mal que sofri e ainda sofro, a minha arma é o que a memória guarda. E é o que ela guarda, pode ser provado com documentos. Aí ele diz que essa, o MBL, é uma das principais orcrins da extrema-direita, financiadas pelo partidos de direita e empresários para meterem a mão na merda e fazerem o trabalho sujo de assediar e difamar pessoas contrárias ao golpe que perpetrariam contra a Dilma e o PT. Ele discorre e tal, e aí ele conclui que as esquerdas que se respeitam e respeitam a memória devem traçar uma linha clara que não permita que o MBL se misture com elas e que impeça esses criminosos de lavarem suas biografias sujas para as eleições do ano que vem. A rua é livre, mas cada qual no seu quadrado. Então, né, eles que façam a manifestação deles no dia 12, no próximo domingo, e se a esquerda sempre puxou, né, mais as ruas, eles não foram também nas manifestações da esquerda, né, Rovai?
Eu queria ver
a esquerda vai,
se, né, o Mamãe Falei iria na manifestação do Campo Progressista. Que papo furado é esse? Ele não vai. Ele não vai se misturar com as pessoas vestidas de vermelho.
Não vai.
E agora a gente tem que ir que nem um cachorrinho faminto, abanando o rabinho, fazendo gracinha para ver se eles... para apoiar, para aplaudi-los nos carros de som que vão ser organizados por eles. E cujo protagonismo será deles. Eu torço para que tenha muita gente na manifestação deles. Porra, vai ter louco, sim. Porque significará um racha no fascismo na direita. E vai ampliar as possibilidades de derrubar o Bolsonaro. Não tem problema nenhum ter muita gente. Mas eles que botem. Eles que façam a rua acontecer. Eles que mobilizem. Então, meus amigos do PCdoB estão equivocados. Eu queria, inclusive, ouvir a Manuela Dávila sobre isso. Manuela, que foi atacada, destruída por esse fascismo das redes sociais organizado pelo MBL. O meu amigo Orlando Silva, que está defendendo o nome de uma frente ampla. Frente ampla não se faz assim, Orlando. Você conhece história. Sabe, não, o Churchill com o Stalin não tinha fascismo, foi contra os fascistas. Contra os fascistas. Não teve sabonetezinho ali. Não foi que nem a França que se entregou querendo fazer acordo com o nazista. O Churchill não fez acordo com o nazista. O Stalin não fez acordo com o nazista. Ensaiou e deu um golpe. Botou os caras para entrarem na União Soviética e perderem a guerra. Não é assim. E se submeter à pauta deles... Ah, não, não vamos submeter, vai ter quantos caminhões de som deles e quantos do PCdoB e quantos da Isa Pena? Quantos vão ter?
Pois é, você falou...
O do PDT, é. Não vou nem falar. Tem o Ciro, desculpa, o Ciro. É. O Tico Santa Cruz vai estar em 12 desses... Não é verdade. Eles serão base de apoio, muleta do movimento. E vão passar vergonha juntos, porque não vai juntar ninguém. Tem mais essa, Adri. A minha opinião é que vai ser um fiasco. Torço para que não seja um fiasco. Não vou aqui... Eu estou querendo fazer uma reflexão crítica. Reflexão crítica. Veja, não tem nada pessoal contra as pessoas que eu citei. Muito pelo contrário, alguns são meus amigos. Então, assim, só que assim, alto lá. Não venho porque estão cobrando nas redes... Tem gente assim, cobrando como se fôssemos sectários, onde já se viu, o Brasil precisa, nós que estamos fazendo um esforço que você, sectário, não faz. O que é isso? Gente, menos. Tenham maturidade política. Saibam olhar para os seus objetivos de forma clara. Construir a luta social que pode enfrentar o fascismo. Não é o fascismo com camiseta do MBL ou do Bolsonaro. Você não escolhe qual dos dois.
É, porque eles são extrema-direita, assim como a única coisa que eles não estão com Bolsonaro no momento, mas eles ajudaram, né, a eleger o presidente Jair Bolsonaro. Eu vou dar um giro aqui nos comentários, porque muita gente também concordando aí com a análise do Rovai. A Fábia Cristina Macedo diz: essa manifestação é para fazer campanha para Mandetta. O Eduardo Machado diz: andar com o MBL anda com Bolsonaro, é tudo igual. A Josiane Rosa diz: vamos para as ruas com nossas cores e bandeiras. A Francinete de Silva, nossa membra aqui do canal, diz: dia 12 eu não vou aqui de Brasília na resistência. Célia Ribeiro diz: manifestação com o MBL é a desmoralização total. Tem aqui também Helena Márcia Dias: concordo plenamente, Rovai. Elizabeth Auríquio: dia 12, MBL, tô fora, manda ver, PCO. Nice Souza: perfeita análise, Rovai. O Caco Bock, membro aqui do canal também: MBL e Terceira Via não tem povo, por isso querem atrair a esquerda para sua manifestação. Pois é, cadê a base desses movimentos, né? Leda Terezinha Heineke: mas hoje o Barroso estraçalhou o Bozo. Pois é, a gente tem aqui a matéria do também, o Barroso, né? E ontem o Fux, né? Só o Arthur Lira que fez aí um depoimento que foi chamado de frouxo nas redes.
Foi um depoimento frouxo, foi uma fala frouxa. Não tem nada contra os frouxos, frouxos que vivam, que se divirtam, cada um com a sua frouxice, né? Mas foi, ele só faltou dizer que o Bolsonaro celebrou um ato democrático muito importante para a história da humanidade. Ele está perdido. Ele está entre os bilhões reservados para emendas parlamentares e a perda da base popular, porque ele é do Nordeste, é de Alagoas, ele não é de Santa Catarina, não é do Paraná. Então, ele vai ter dificuldades, inclusive, para se eleger. Vai se eleger por causa do muito dinheiro. Mas a base política dele já está falando assim: opa, assim está ficando caro demais. O que você vai dar para a gente? Então, ele vai estar tendo que pagar mais caro o apoio político, Dri. É disso que se trata. Né? Então, se ele, por exemplo, quisesse ser governador, ele não ganha do Renan nem a pau. Apesar que eu acho que o Renan já foi reeleito, né? O Renan Filho. Enfim. O filho que é governador. Não, a primeira eleição. Vai ser candidato à reeleição, se eu não me engano. Quem está de Alagoas aqui pode me... Deixa eu falar aqui. Queria elogiar, aliás, um texto muito bom feito pelo Bruno Torturra, hoje falando sobre o que é manifestação, e ele que teve muitas manifestações nessa sua história aí de militância, falando o que ele viveu como MBL. O que ele viveu como MBL, como o MBL foi nefasto. Entre eles, já falei aqui da Jean Willis, já falei da Márcia Burri, falei da Manuela Dávila, né? Eu acho que precisa de um posicionamento da Manu, independente do PCdoB, porque ela também foi muito atacada. E o Doutor Turra é outro que foi muito atacado. Então, assim, muita gente foi defenestrada por esses caras. E não é assim, não é ataque político. Olha, tem aqui pessoas que eu debato política há anos e anos no Twitter. Um deles é o Zagazilos. A gente disputou no Twitter opiniões. Tenho um grande respeito por ele. Ele é um tucanaço. Mas eu respeito, porque nós disputamos politicamente sem ataques baixos, sem montagens, sem difusão de mentira, distribuição de coisas horrorosas a respeito de um ou de outro. Esses caras não, esses caras da turma dos fascistas.
Olha só, continuando aqui o nosso chat, a Lourdes dos Santos, membro aqui também da TV Fórum, ela diz, eu sempre digo que eles não são arrependidos de 2018, mas apenas brigados com o Bozo. O José Alberto, olha só, colabora aqui com o Superchat, um ingresso pela abertura do Rovai. Pode mandar Superchat, gente, pinga aí no chat. E
ó, tem antes mais, de, aqui, desculpa diga. Aqui. Outra pessoa, o Julinho me lembra, Paulo Coelho, também fez um post muito legal. Que não ocorra nem uma pessoa de bom senso juntar-se com esses idiotas do MBL na manifestação que programaram para domingo. Adoram posar de bons moços, mas são Aécios travestidos. Eu acho que são muito piores que o Aécio. Discordo nisso do Paulo Coelho. Acho que o Aécio ainda é um político canalha. Esses caras são fascistas. Fizeram imenso mal ao país, não esqueçam disso. Vai flopar feio, a direita vai dançar em cima. Ele também está avaliando que vai flopar. Desculpa, Adri,
imagina,
continua.
Que isso. Olha só, Isa Castro também aqui colabora com o Superchat. Pois é, não vou por mim, nem por tantos outros. É isso aí. Tem aqui, galera, Josiane Rosa, MBL, não. Pedro Ferreira, MBL, mamãe falei, são extrema direita, não muito assumidos, disfarçados. São ex-bolsonaristas decepcionados com ele. Esquerda não pode, dia 12, a opinião do Pedro Ferreira. AR Mendes, obrigada pelo superchat, concordo em gênero, número e grau com o Rovai. Obrigada aqui pela colaboração. Tem aqui mais superchat, mais comentários, vou continuar aqui passando. Tem aqui o Olair Severo de Oliveira, MBL é fascista e inimigo da nossa gente e no momento são concorrentes do Bolsonaro. Se este der um golpe, o MBL vai apoiar no dia seguinte, não se marcha com um inimigo. É isso aí, eles estão só brigados com o Bolsonaro, né? Não é? Tem aqui a R. Mendes de novo, diz aqui, é na hora que o MBL pregar a privatização, vamos aplaudir. E tem aqui...
Na privatização, até é uma discussão econômica, política, faz parte do debate democrático. Se privatiza, se tem mais Estado, se tem menos Estado. Eles defendem a eliminação política
fascismo.
De adversários. Mamãe falei, não está ali com uma bandeira fazendo campanha, ele está com uma arma e dizendo que vai matar aos poucos os seus adversários. É essa a mensagem dele. É aquele, vamos matar a petralhada. Esses caras foram aqueles que comemoraram a eliminação física da Marielle. Gente, eu não estou falando de diferença política. Aí tem um colega aqui que falou, olha, mas pô, que quem começou tudo foi o Aécio. É verdade. O Aécio é um picareta político. Ele está se aproximando do fascismo. Mas ele fazia política como neoliberal. Como neoliberal picareta. E vem cá, não dá para ter só gente que pensa igual a gente disputando politicamente. Tem que ter gente que pensa diferente. Você escolhe até os seus adversários. Eu escolho o PSDB para ser meu adversário político. Se eu tiver que escolher, puder escolher, é isso, vamos disputar. Alckmin, Serra, Lula, etc., os destinos do Brasil. Pergunta para o Lula o que ele acha.
Ele disse isso numa entrevista aqui, que ele tinha saudade de quando, né, a disputa política era entre PT e PSDB, é aquilo que era civilizado. Né?
É Nigel e Piquet, é Mansell e Piquet, Alan Prost e Senna, tem que ter adversário. É Santos e Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Enfim. Eu não quero MBL de adversário, porque eles são fascistas. Eles são fascistas. E se tem alguém que se aproximava mais deles, é o João Dória, que está se deslocando. Né? Então, que o AS é pacífico, só queria matar o primo antes de delatar.
Né? Verdade. Tem aquele áudio lá, né,
é isso
gente?
Aí. A questão, eu não estou defendendo, pelo amor de Deus, eu quero que um partido político tem gente mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, às vezes mais à centro-direita e à extrema-direita, como ao centro. O PSDB é um partido que vai do centro, tem gente até de centro no PSDB, à, à extrema-direita. Tem gente de extrema-direita no PSDB, mas ele é um partido que tem esse ar. O MBL é uma organização fascista. É diferente.
Olha só. A Lourdes dos Santos diz: tem esquerda querendo ajudar o escorpião a atravessar o rio. É, o Marcelo Lacerda, nosso membro, diz: Teutônio Vilela apoiou a ditadura, mas depois veio a público e assumiu o seu erro e se tornou um homem público que participou da campanha Diretas Já, mas ele assumiu seus erros. Pois é, cadê a autocrítica, né, Rovai?
Olha, eu não preciso para mim nem de autocrítica.
Não?
Não, cara, teve lá, apoiou, saiu, mudei de ideia, vou apoiar. Beleza, o Renan Calheiros não precisa fazer autocrítica. Tem gente que diz que o Renan fez de tudo para que não tivesse golpe contra a Dilma nos bastidores. Foi engolido pela máquina, pela oposição, como a Dilma também fez de tudo para se defender e foi engolida. E acabou que ele fez aquele acordo com o Lewandowski para que ela não fosse punida e pudesse ser candidata. O acordo conduzido pelo Renan. Estou dando um exemplo do Renan aqui. Ah, Rovai defendendo o Renan. Não estou defendendo, estou explicando a história. O Haddad esteve aqui recentemente, né, numa segunda-feira, e disse que o Alckmin era contra o impeachment da Dilma. Quem está dizendo é o Haddad. Eu não sabia disso, mas ele disse que ele fez de tudo para que não fosse aberto o processo de impeachment contra a Dilma, que ela fosse até o final do mandato e a coisa continuasse. Então, são situações que precisam ser estabelecidas. E teve muita gente que é golpista, né, como o Kassab. E que o Lula já está conversando seriamente com o Kassab para tentar trazê-lo para o lado de cá. Participou, teve no governo da Dilma e foi para participar do golpe porque achava que ela não tinha condições políticas de continuar governando. E tinha um acordo melhor com o Temer, provavelmente. Esse cara pediu a morte de alguém? Ele saiu defendendo a morte da Marielle? Ele é diferente, ele é um político de direita, com concepções de direita, que não é fascista, mas vamos mudar de tema, senão eu vou ficar
com mas tem bastante comentário aqui. Tiago Naves diz: se alguém tem dúvida se eles são democratas, vai lá de vermelho e veja como será recebido. Pois é, eu ia se eu for lá, chegar lá com uma bandeira, né, vermelha. Eles não querem eliminar as pessoas.
O PCdoB provavelmente vai com as suas bandeiras. Vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que não aconteça nada. Eu acho que até não vai acontecer nada, viu, Dri? Porque eles precisam. Eles precisam, né, dar a esquerda para pôr gente lá. Eles estão desesperados. Eles não têm mais aquela máquina de financiamento empresarial, né, que eles tinham quando estavam junto com o Bolsonaro, quando estavam com o PSDB. Agora eles estão com uma outra situação. Tanto é que você não está vendo... Acompanha, eu não estou vendo.
Eu também não. Olha só, a Fernanda DS diz: Gleisi já avisou que teremos ato unificado. A data será marcada com partidos e movimentos sociais, mas com o MBL não dá, são sementes do fascismo. Deixa eu ver se tem mais superchat. Tem o Esdra Santos. Rovai, não adianta. Quase metade da população brasileira vive uma realidade que só existe no WhatsApp. Algo precisa ser feito em relação a essas redes. É o que a gente está vendo hoje, né? Esses vídeos, a gente separou alguns aqui, são surreais, né? E tem Juliano Medeiros, já está aqui nos bastidores, tomando um cafezinho. Antes eu vou deixar só terminar esse giro aqui do chat. O Cervantes Pereira, obrigada pelo super sticker. E tem, então, falando que tem um pouco um gado na live. Deixa, eles vão aumentando o engajamento aqui, mas eu vou vendo, eu vou passando a foice aqui neles.
Foi-se o martelo.
A Fernanda DS: as democracias pressupõem direitas e esquerdas em todas as suas nuances democráticas. O fascismo, não. É isso aí, essa é a diferença, né? O fascismo quer te eliminar. Vamos ver aqui, tem... tema é quente, Rovai.
Vamos botar o Juliano nessa conversa, porque ele está... pressionado, inclusive, por isso ontem fez um tweet, eu fui lá e retuitei, vamos subir o Juliano.
Bem-vindo, Juliano Medeiros.
Opa! Eu retuitei o tweet do Juliano, falei: olha, o presidente do pessoal que está falando, fui bombardeado, porque a Isa Pena está fazendo, eu não sabia disso, está fazendo campanha pela, pela ida ao negócio e só falta xingar quem diz que não vai. Eu fui olhar o post dela lá, assim, extremamente, olha, nós, mulheres, negras, índios, feministas, nós não, se vocês conseguem, nós não podemos suportar mais um dia. O que, que aconteceu? Quer dizer, tem a posição do pessoal, mas dentro do pessoal tem gente defendendo a ida, é isso, Juliano?
Bom dia, Rovai. Bom dia, Adri. Prazer estar com vocês. Estamos todo mundo na biblioteca hoje aqui, a gente resolveu...
Estamos na... Só os livros...
Estúdios novos aqui.
Todos os livros. Eu estou vendo que tem livro. Eric Hobsbawm eu tenho. A Era dos Estrelas. Está por aqui.
Deve ter vários em comum. Pessoal, bom, primeiro, eu acho que o que está acontecendo... Estamos numa semana muito complexa. Então, antes de mais nada, muita paciência, muita calma para analisar o que está acontecendo, né? Ontem eu publiquei nas redes uma análise pessoal minha do que eu vi do 7 de setembro, das forças e das fragilidades do bolsonarismo, que o bolsonarismo demonstrou nesse 7 de setembro. Não é só fragilidade, não é só flopô. Isso é bom para a gente fazer agitação nas redes, mas não é só isso. Tampouco nós estamos à beira do golpe e acho que os profetas do caos, os profetas do apocalipse, que estão na esquerda, que estão na direita, que estão na grande imprensa, tampouco estão vendo corretamente o que está acontecendo. É claro que é muito difícil fazer análise, porque análise pressupõe uma observação paciente da realidade, né? Então, como as paixões estão muito acesas, acaba que pouca gente, as paixões, eu digo, os medos, a raiva, a angústia, estão presentes, muito pouca gente tem conseguido fazer análise. Então, eu acho que tem que analisar com calma. Em primeiro lugar, eu não aprovei, e disse isso ontem na reunião entre os partidos de oposição, certamente a gente vai repercutir essa reunião, uma reunião que a gente realizou ontem, não só com partidos de oposição, com 9 partidos, e eu disse ontem, eu não gostei nem um pouco de que lideranças de esquerda, de oposição, de centro-esquerda, dissessem para o pessoal se o pessoal devia ou não devia ir para o grito dos excluídos no 7 de setembro. Se a gente deveria ou não realizar o 7 de setembro. Eu achei uma postura indevida, embora legítima, cada um fala o que quiser sobre os outros, né? Critica, elogia, é do jogo. E eu também não vou gastar tempo dizendo se o MBL deve ou não deve fazer manifestação no dia 12, se as pessoas devem ou não devem ir. Quem quiser, que vá. Agora, que ninguém exija que um partido político, que é uma organização que tem 250 mil filiados no Brasil, simplesmente faça uma adesão a algo que está sendo construído por outros, não por nós. Então, nossa posição é, e isso está aprovado pelo nosso Diretório Nacional, o pessoal está disposto a construir qualquer tipo de ação conjunta contra o Bolsonaro, qualquer mesmo. Vamos lembrar que a gente apresentou um super pedido de impeachment junto com o MBL, junto com a Joyce Hasselmann, com o Alexandre Frota, não tem problema fazer coisa junto. Mas fazer junto, nem eles vão aderir aos nossos atos, o MBL não vai participar dos atos da campanha fora Bolsonaro, nem o pessoal vai aderir aos atos do MBL, não é assim que funciona. Tanto é que na reunião de ontem foi debatido da gente fazer, tentar encontrar uma data para fazer realmente pela primeira vez algo bem amplo e conjunto, sem vetos, sem ataques mútuos, tendo como propósito a oposição ao Bolsonaro. Pois bem, esse é o pano de fundo. Como nós não estamos fazendo uma definição específica sobre o dia 12, nós também não estamos proibindo nenhum militante nosso de participar. Quem quiser individualmente participar, um militante, um parlamentar, tem esse direito. Então não tem... A rigor não é um problema político para nós, mas como partido, a orientação do nosso diretor nacional é construir as mobilizações a partir da campanha Fora Bolsonaro, que é onde está a Frente Brasil Popular, onde está a Frente Povo Sem Medo, onde estão os partidos de esquerda, é ali que a gente se articula. Né? O pessoal não decide sozinho se vai ou se não vai em ato, não porque a gente não tem opinião própria, mas porque sozinhos decidir ir ou sozinhos decidir não ir, só diz respeito a nós mesmos, não diz respeito ao que está acontecendo no país, à crise política que nós estamos vivendo. Então, a gente constrói a nossa tática, tem uma orientação tática, mas constrói as nossas ações com os nossos aliados, com os nossos parceiros. Então, nem é o fim do mundo ter um parlamentar, ter uma liderança do pessoal indo no dia 12, nem é o fim do mundo o pessoal não ir no dia 12 também, que não é assim que as coisas devem ser feitas. Nós vamos buscar construir em espaços coletivos unidade de ação com quem quiser enfrentar o Bolsonaro.
Agora, eu fiz aqui, acho que não sei se você está assistindo, eu fiz aqui toda uma explanação inicial, porque é o seguinte, é diferente fazer uma manifestação ampla, como você colocou aqui, com várias organizações, que inclusive caberia o MBL. Agora, numa boa, Juliano, ir ao mato do MBL e ficar fazendo post, defendendo aí da... E eu falei aqui, os nossos colegas do PCdoB estão defendendo isso contra. Acho equivocado. Eu acho que esse equívoco tem que ser cobrado publicamente. Porque vão ser base de apoio do MBL. Vão lá para aplaudir gente no carro de som do MBL. Quem está organizando o MBL e outras tranqueiras, como vem para a rua? Põe a foto aí, Dri, do Mamãe Falei. Acho que você deve lembrar. Mas Mamãe Falei é o cara que defende que vai matar de carinho os seus adversários políticos. É essa turma que usou o caso da Marielle falando que ela era mulher de traficante. Disseminaram esse tipo de coisa. Que atracaram o Jean Willis como deputado federal, de forma vergonhosa, absurda e abjeta, Márcia Tiburi e os outros defensores. Esses caras são fascistas, Juliano. Não é aliança com algo, é aliança com o fascismo. Com o fascismo. E por isso que ontem, quando você me mandou a nota, eu falei, que bom, é isso mesmo, não tem que ir. Eu não sei, eu acho que é um momento de alguma firmeza, porque... Abrir espaço para a aliança, fazer de conta que é possível fazer acordo com o fascismo para derrotar o fascismo, isso nunca deu certo na história da humanidade. Né? Enfim, por isso que eu estou aqui falando e fico muito feliz que o PSOL, né, enquanto partido, tenha decidido não participar dessa festa de fascistas. Que é uma festa de fascistas, para a qual algumas pessoas, organizações estão sendo convidadas para ser figurante. Né? Não vai ser o Ciro o principal ator político, não vai ser o Tico Santa Cruz. Né? A gente sabe quem serão, inclusive que é quem vai levar a gente. O Cacá já chegou, o Cacá estava correndo, me pediu para trocar, mas já está aqui, então vamos subir ele.
Vamos subir, Cacá, é bem-vindo também. Aqui.
Opa, tá. Cacai tá.
Acho que ele tá travado.
Tá travado. Mas fala, Juliano, desculpa volta. Que eu acabei.
Não, sem problema, Renato. Não, eu acho que isso. Nós temos que tentar construir. Todo mundo sabe que a oposição não tem os votos suficientes para aprovar o impeachment na Câmara. Todo mundo sabe que quanto mais gente na rua, maior a pressão sobre os partidos do Centrão, que são os partidos que precisam se deslocar. Nós temos que ter, não tem jeito, tem que ter voto no MDB, no PSD, no PSDB. Todo mundo sabe que a gente está disposto a construir coisas conjuntamente. Agora, também, ninguém é otário para ficar entregando meses e meses de trabalho político, meses e meses de construção conjunta da luta na rua contra o Bolsonaro para o MBL. Então, é óbvio que adesão não vai ter. Não vai ter adesão. Ó, chega... Ô, pessoal, colhem aí no nosso ato, porque vai ter um ato no dia 12. Então, como partido, nós não vamos fazer. Né? Mas eu entendo perfeitamente, eu vi muita gente nas redes manifestando, mas não é a hora da unidade. Tem um desejo de unidade, eu acho que nós temos que dialogar com esse desejo.
Sim.
Ter essa capacidade, não é fácil, né? Exatamente por tudo que você descreveu aqui, por quem são essas pessoas, por quem é o grande Cacai aí, por quem é o seu Bruno Araújo, por quem é o seu Baleia Rossi, por quem é esses caras, eu preciso deles para ajudar a aprovar o impeachment.
Mas você concorda que tem uma diferença entre Baleia Rossi, Bruno Araújo e Mamãe Falei? E Kim Kataguri. Tem diferença
por tudo que
pareça. Eles são da política. Eu nunca vi esses caras com uma arma na mão defendendo o assassinato de adversário político.
Não, eu acho que tem, Uvai, mas veja, eu também quero o MBL nesse movimento contra o Bolsonaro. Eu não acho ruim que eles façam mobilização, não acho ruim que eles estejam contra o governo, entende? E se a gente for fazer uma coisa ampla, eu não acho ruim que eles participem também, não. Não acho mesmo. O que eu não acho é que nós temos que entregar o protagonismo, né, ser parte de uma mobilização que tem como propósito não só ser contra o governo Bolsonaro, mas também, digamos, recolocar no jogo atores políticos que eu não quero que tenham protagonismo, que sejam parte da superação do bolsonarismo. Quero que eles sejam varridos junto com o bolsonarismo, se possível for. Mas eu compreendo que é um debate complexo, eu não acho que é um debate... como eu te falei, se a gente se deixasse levar só pela nossa apreciação de quem está jogando o jogo, realmente vai ser difícil sobrar muita gente, entende? Porque teve gente que realmente fez muita coisa complicada no verão passado.
Não, então, eu acho que só sempre...
separar
entre unidade direita, de ação. Entre direita liberal e fascista, há uma distância. Eu acho que é isso que a gente tem que estabelecer. Entre quem defende privatização, quem defende... Está cheio... Importante que tenha quem defende menos Estado. É assim qualquer país democrático, né, Juliana?
Claro.
Agora, quem atenta contra a vida... O Cacai chegou agora, acho que a gente está assim. Poder até ouvi-lo sobre... Quem atenta contra a vida, quem defende a eliminação do adversário político, só tem um nome para esse tipo de gente. Fascista. Né? Quem comemora, quem celebra a morte de adversário político é fascista. Foi o que eles fizeram quando morreu a Marielle. Essa gente, a gente tem que... Se tu tiver um ato amplo para todo mundo e eles participarem, ok, faz parte do jogo. Como assinar pedido de impeachment junto, etc. Agora, aí a festa deles, pagar ingresso para ver esses caras e fazer distribuição de panfletinho da festa deles... E divulgar e só faltar dizer que quem não for é sectário? Aí não, Violão. Aí não dá, Juliano. Aí é dureza demais. É muita miopia política. A minha opinião é essa. Não sei, quero ouvir o Cacai também.
Cacai, bem-vindo aqui ao programa Fórum 11:30. A gente está falando aqui das manifestações que vão ocorrer no próximo final de semana, no dia 12, convocadas pelo MBL, e também, né, das últimas aí do golpistas do dia 7 de setembro, convocadas pelo Bolsonaro. Então, eu queria já passar para você fazer uma análise aí do que você viu no dia 7 e como que você vê essa outra manifestação convocada aí pelo MBL.
Infelizmente, eu não consigo ouvir vocês.
Ah, que pena. Não,
A gente está te ouvindo bem, Cacai. A gente te ouve bem.
É, vamos fazer...
Tenta conectar de novo.
Embora eu tenha dado várias entrevistas nos últimos dois dias, mas... não consigo me conectar. Peço desculpas se vocês estiverem me ouvindo. Ok?
Ok.
Valeu, Cacai. Vamos lá, vamos seguir lá, com o Juliano. Então,
infelizmente o Cacai está com problemas, mas seguimos aqui, porque tem bastante coisa para a gente comentar aqui hoje. Então,
tem uma questão dos caminhoneiros, a greve, mas inflação. Continua nisso, inflação.
Eu acho que só para a gente fechar esse capítulo, o Rovai, eu compartilho também da tua opinião e da tua indignação, mas eu só acho que nós temos que ter uma forma de dialogar com quem tá indo, que é o eleitor do PSOL, que é o eleitor do PT, que vai votar, que confia na gente, que sabe que a gente está na luta para valer, para derrubar o Bolsonaro, mas que acha que, enfim, tem que estar em tudo que tiver contra o Bolsonaro, que está angustiado. Entende? Eu acho que tem uma angústia, Eu tenho certeza que é isso que está movendo pessoas sérias que vão participar do ato, como é o caso da minha amiga, companheira Isa Pena, como é o caso de gente do PCdoB, que eu sei que é séria, eu sei que é gente que está lutando mesmo por um Brasil melhor. Então, nós temos que ter, acho que, essa compreensão, né? Essa compreensão de que bater, simplesmente xingar, bater em quem... E eu sei que não é isso que você está propondo, claro. Em quem vai também não resolve o problema, porque aí a gente vai...
Agora, fazer a reflexão crítica acho que é importante também, Juliano.
Com certeza.
Porque senão fica parecendo que somos todos iguais nessa noite. Tem posições distintas.
Claro. E que nós somos os sectários, né? Porque não estamos indo. Então,
exatamente. Eu li o post da Isa e me senti assim. Ela, né, como se tivesse uma pessoa, uma deputada, eu queria ouvi-la aqui, a Zandri tem contato dela, pode chamar, que defende mulheres, negros, indígenas, etc., e tem um bando de farofeiro aí, metido à besta, que não está preocupado com nada disso. Espera aí, não pode ser assim. Eu acho muito exagerado ela falar em nome de todos esses segmentos da sociedade também. E como se a luta fosse por eles. É uma luta por uma avaliação política que ela fez e que outros estão fazendo, que é preciso ir nesses atos, que eu acho equivocado. Eu acho equivocado, como falei do meu amigo Orlando Silva. Acho equivocado a posição dele. E como do Tico Santa Cruz, que é um cara ligado ao Silva, acho equivocado, porque eu acho que ele está dando palanque para o MBL. E não ao contrário, o MBL está dando palanque para ele. Ele está fortalecendo. Se der certo, se der certo a manifestação dia 12... Quem que é que ganha politicamente? É a Isa, é o Orlando, é o Tico Santa Cruz, é o Ciro? É eles que vão fazer voto na próxima eleição? Eu tenho dúvida. E aí, tudo bem, se você faz uma frente ampla, MBL, PSDB, eu fui a favor, contra, bater nas pessoas do PSDB, acho um absurdo. Uma ampla manifestação, olha, cada um vai com as suas cores, suas bandeiras, ótimo. Ótimo, perfeito, muito bom.
Olha só, deixa eu passar aqui, tem um monte de comentários aqui, eu vou ler alguns superchats, aí a gente vira a pauta, porque tem aí os caminhoneiros bolsonaristas aí ameaçando, tentando parar o país, então tem áudio do Bolsonaro, tem várias outras pautas para conversar. O João Fernandes diz, Rovai, vamos agitar outra agenda, com o MBL jamais.
Mas é que o Juliano, a Deise, os presidentes de 9 partidos ontem estavam discutindo de forma séria uma montagem de um palanque amplo, não é isso, Juliano?
É isso. Inclusive, saiu uma matéria hoje,
errada, né?
No valor econômico equivocado. A gente entrou em contato, eles corrigiram a matéria muito, aliás, muito prontamente. A fonte do jornalista não falou corretamente de que haveria uma adesão de 9 partidos ao ato do MBL. Não foi isso que foi decidido. Pelo contrário, teve divergência sobre isso na reunião, inclusive. Houve essa proposta não foi consensual e acabou que não passou essa proposta, né? E o que teve foi, então, o compromisso de buscar construir, porque até agora não teve, pessoal. Não teve, por exemplo, um ato que fosse do PSOL, do PSTU, do PCB, até o PDT, a Rede. Isso não existiu. Já não teve no mesmo palanque Lula, Ciro, Marina, Boulos, Manuela, Dino. Isso ainda não aconteceu. Seria muito importante que acontecesse.
E precisa.
Eu defendo que aconteça. E se nesse palanque quiser ir o FHC, se nesse palanque quiser ir o Dória, eu tô com o palanque aberto, não tem problema nenhum.
E até o MBL.
É também. Então, é isso que a gente, foi isso que a gente debateu ontem. Nem as pessoas podem dizer que nós não temos que ir para o Vale do Anhangabaú no dia 7 de setembro fazer o grito dos excluídos, nem as pessoas podem nos dizer que nós temos que ir para o negócio do MBL. Não é assim que funciona. Construção de frente ampla é criar as condições para que todo mundo se sinta confortável e ninguém tenha seus interesses prejudicados no processo de construção da unidade. É disso que se trata. É óbvio, se eu sou do PT, por exemplo, eu não vou num ato que vetem eu falar do Lula, ou que vetem a presença do Lula. Se eu sou do PSDB, eu não vou num ato que o FHC não possa ir ou seja hostilizado. Então, tem que criar as condições. E isso não é passa a mão no telefone e chama que nós vamos. Não é assim que funciona. Então, o que foi debatido ontem, o grande consenso é exatamente buscar construir as condições para rapidamente, em 3 semanas, 4 semanas, ter as condições para um ato dessa magnitude no esquema diretas já. Eu acho que seria um puta ganho para o país, entende? Nós vamos tentar trabalhar. Esse foi o encaminhamento da reunião. Tem outras coisas práticas. Vai se procurar o dirigente do partido A, B ou C, vai se discutir se traz o setor, movimento Y, Z, mas o fundamental que foi aprovado nessa reunião foi isso, tentar fazer um grande movimento a lá diretas já, no final desse mês, o início
do mês. Estamos fechados, temos acordo total, é isso que tem que ser feito mesmo, Júlia.
Fechado.
Não, é porque as pessoas não podem nos chamar de sectário, nem por um lado, nem por outro, né, também. Porque, assim, não é que a gente acha que, não tem que nem ver os caras. É que, assim, não vamos, né, botar a velhinha, ou Cacá, ia subir ele agora.
Exato, vamos ver se ele consegue.
Vamos chamar ele de novo aqui. Enfim, tem que tomar cuidado, a gente tem que fazer coisas amplas, juntos. Né? Subir, eu queria ver, será que se o Juliano for nesse ato, ele será bem recebido com a camisa do pessoal? Eu tenho dúvida. Talvez outros sejam, o Juliano eu tenho dúvida, o Boulos. Eu quero, sabe? Então, se não dá para ir o Boulos, não dá para ir ninguém do pessoal, na minha opinião. Se não dá para ir o Juliano, não dá para ir ninguém. Mas vamos mudar de assunto. O pessoal.
Deixa eu só ler o superchat.
Já está, né? Aqui a posição do pessoal, é a do Juliano, que é o presidente do pessoal.
Mas antes eu vou ler o superchat das boas-vindas para o membro que está chegando, e aí a gente já gira a pauta. O Eduardo Fará diz: imagine a foto Kim discursando para um público majoritariamente vermelho com bandeiras do pessoal, PT e PCdoB. Rovai, essa foto seria boa ou ruim para o MBL? Putz, não vou... agora vocês vão ter que. Não vai dar para sair da pauta. Aqui o Magrão diz: Olha só, vocês chegaram a ler o artigo do Vladimir Safato? É muito bom. Eu não consegui ler. É, a Fernanda DS diz: precisamos suprir esse desejo da União, divulgando muito e em conjunto o resultado dessa reunião de ontem. Juliano, para as militâncias ajudarem a construir. Legal. E tem aqui também mais comentários que eu deixa eu passar. Tem aqui a Cida Ferreira, mandou uma colaboração, obrigada, Cida. Tem aqui o Luiz Campos, MBL, reunião de ANCAPs em céus e espertalhões que vendem camisetas adesivos, estudar que é bom nada, parlamentar que se diz de esquerda é que vai dia 12 com eles. A Lourdes dos Santos diz, Dória jogou sujo, tirando a paulista da esquerda e sugerindo que nos juntássemos ao MBL. A Fernanda DS de saudações petistas, querido Juliano Medeiros, sou admiradora das tuas posições coerentes e com bastante personalidade ao presidir o PSOL, que mudou para melhor contigo e com o querido Boulos. Cervantes Pereira, obrigada aqui pelo super sticker. E a Fernanda DS, de novo, as democracias pressupõem direitas e esquerdas em todas suas nuances democráticas, o fascismo não. O Cacai voltou aqui, vamos
subimos
ver se ele...
Subimos o Cacai, vamos tentar.
A gente
tentar.
Consegue comunicar agora.
Tudo Cacai, bem, Cacai?
Ouve a gente?
Olá, tudo bem? Que guerra, hein?
Opa! Que bom, que deu certo.
Vamos...
Não é possível ouvir você e falar com vocês.
Você não consegue ouvir?
Eu voltei correndo aqui tão logo pude, mas... Já estou há meia hora tentando entrar, mas o sinal está muito ruim. Eu não sei bem o que está acontecendo. Estou péssimo nessas questões.
Então tá
bom. Tá bom, Cacá. Não, a gente te ouve. A gente te ouve.
Mas se ele não consegue ouvir a gente, então...
Está muito ruim, impossível. Está muito cortado...
Tranquilo, Cacai, não se esquenta a cabeça, não dá para falar.
Entrei e saí umas 7 vezes, mas realmente está, infelizmente, impossível, não consigo ter conexão com vocês.
Eu estou escrevendo aqui para ele, para a gente fazer outro dia.
Vou tirar aqui, então a gente volta com o Cacai, a gente combina.
Juliano, vamos falar sobre a conjuntura política nacional. O que você acha que mudou do dia 7 para hoje? Porque, poxa, mas hoje é dia 9, não. Mas você acha que mudou alguma coisa? Esse ato impactou em alguma mudança a favor ou contra o Bolsonaro, na tua opinião? Ele significou um turning point ou não? Está tudo do mesmo tamanho?
Não, tudo do mesmo tamanho não está. Mas também eu acho que ainda não dá para dizer que há uma virada de situação política completa. Temos que analisar com um pouquinho mais de atenção. Como eu disse, é difícil fazer análise nessas condições, né? São muitas informações, muitas contra-informações, né? Às vezes também circulando. Mas a minha impressão é a seguinte, pessoal, o Bolsonaro tentou mostrar força, ele mostrou alguma força, não mostrou a força que imaginava, não mostrou a força que esperava. Isso permite que nós possamos dizer que as manifestações floparam, que a gente tire onda do bolsonarismo, mas a verdade é que não foram manifestações inexpressivas, elas foram suficientes, na minha opinião, para mostrar que o Bolsonaro segue sendo o candidato mais forte para impedir o retorno da esquerda em 2022. Para isso elas serviram. Então, para algo elas serviram. Tá? Agora, quais que são os prós, né, digamos, e os contras? Os contras são, aumentou a pressão de setores da própria burguesia, da própria classe dominante, para um descolamento em relação ao Bolsonaro. As pessoas, há setores que começam a achar que já não está compensando, a queda da bolsa, a disparada do dólar, são sempre sinais que o mercado dá quando está insatisfeito com alguma coisa, né? Às vezes com coisas absurdas, mas nesse caso com algo que está prejudicando os negócios, o mercado é muito objetivo desse ponto de vista. Então, começa, por isso vem o PSDB, olha, vamos discutir a nossa passada para a oposição e a possibilidade de adesão ao impeachment. PSD, vamos discutir se a gente vai para a oposição e adere ao impeachment. O MDB, então começa a ter alguns movimentos que eu quero pagar para ver, porque até agora pode ser uma resposta do PSDB para um setor mais politizado, mais consciente da sua da sua base eleitoral, pode ser muita coisa. Eu quero ver o PSDB realmente assinando um pedido de impeachment. Não precisa ser comigo, não. Com a Gleisi, ou com a Luciana, ou com... Não, assina lá com o Kim, com o Frota, com a Joyce, pouco me importa. Eu quero ver eles aderirem mesmo, de verdade, ao Fora Bolsonaro. É, até agora isso não aconteceu, deram sinais e tal. Agora, essa situação estava colocada antes? Não estava. Então, desse ponto de vista, é uma mudança qualitativa quando partidos, setores começam a sinalizar que podem não ficar do lado de lá. Tá? Acho que esse é um primeiro elemento. O segundo elemento é essa agitação toda dos caminhoneiros. Eu acho que isso está sendo mais negativo do que positivo para o Bolsonaro. Tá? Eu li muita coisa, o golpe começou e tal, não estou nessa posição. Tá? Eu acho que golpe é golpe, o que não é... Golpe é fechar as instituições, perseguir a oposição, fechar a imprensa, colocar restrições permanentes e duradouras. Tá? Não é isso que nós estamos vivendo agora. Tá? Teve um golpe parlamentar, uma ruptura institucional em 2016. Isso que está acontecendo agora é crise política, crise institucional, instabilidade. Isso aqui nós já vivemos 500 vezes no Brasil. América Latina vive isso a cada 6 meses num país diferente. Então, calma lá. Agora, essa instabilidade pode evoluir para uma situação de ruptura institucional? Poderia, mas acho que não vai, porque essa movimentação dos caminhoneiros tem demonstrado mais uma incapacidade do Bolsonaro de controlar um setor mais radicalizado da sua base de apoio, inclusive parte dessa base ligada ao mercado, ao agronegócio, do que uma pressão que vai levar realmente a uma ruptura. Eu não acredito nisso. Eu li muita coisa de ontem para hoje, eu li umas coisas, inclusive, engraçadas, assim, muito criativas, o pessoal criando umas histórias que ia ter um golpe na noite do 6 para o 7, aí não teve, porque o vice-governador de Brasília chegou e aí enquadrou a PM. Um monte de história super bacana, mas nada com prova, nada com testemunha, entendeu? Então eu prefiro fazer análise política em cima do que eu consigo ver, analisar, cheirar, tocar, entendeu? Então eu acho que, assim, mudou a qualidade, a situação do Bolsonaro, ela não é melhor do que era antes. Acho que ela pode ser pior do que ela era antes do dia 7, por um erro de cálculo. Por um erro de cálculo. Essa é a minha avaliação. E quero acompanhar esses próximos dias para ver como é que o restante da direita, do mercado, vai se mover, se vai realmente se descolar ou se não vai se descolar.
É engraçado até, né? Porque você grita, vai ter golpe. Aí não tem, você pega e conta uma história. Não precisa ter fonte, não precisa ter nada para dizer, olha, ia ter mesmo... Não teve conta disso aqui.
É fogo, né, cara? Aí a realidade tem que entrar na minha teoria, né? A teoria que explica a realidade.
Exatamente. Eu tenho uma hipótese e ela vai dar certo. Não importa o que acontecer.
Qualquer jeito.
Aliás, na academia tem muita gente boa nisso, viu?
Tem mesmo. Mas acho que ficou, vai. Eu até fiz uma análise ontem, lá no Twitter, publiquei. Eu acho que ficou feio para quem estava na posição de alarmismo, entende? De pânico, vai ter um golpe, não vá para a rua, se você for para a rua no dia 7 contra o Bolsonaro, você vai apanhar, você vai tomar um tiro, vai ter um atentado, vai explodir uma bomba perto de você. Ficou muito feio para quem fez isso, entende? Porque não aconteceu nada disso, gente. Então, assim, não dá para você entregar. Assim. Imagina se quando os neonazistas, agora em 2016, 2017, voltaram para as ruas na Alemanha, se os democratas da Alemanha ficassem em casa. Imagina o tamanho que os neonazistas não estavam na Alemanha agora. Sabe o que eles fizeram? Eles foram para a rua e botaram para correr os neonazistas. Entendeu? Imagina se a gente ficasse em casa dizendo, ah, tudo bem, o 7 de setembro é deles mesmo, não tem o que fazer. Então, eu acho que ficou meio feio para essa turma que ficou o fica em casa da política, né? Não é o fica em casa da pandemia, que é um fica em casa correto, né? É o fica em casa do alarmismo, do pânico. Realmente, eu acho que foi um papelão.
Eu defendi aqui, até ontem estava conversando com o Matucha, ele tinha uma posição um pouco diferente da minha, né? Eu defendi que fossem manifestações em locais distintos, né? E evitasse ao máximo qualquer tipo de encontro, porque eles têm as armas e nós não. Armas, objetivamente falando.
Você estava defendendo, como dizem seus amigos do PCO, você estava defendendo as posições do pessoal mais uma vez.
E aí, o Atushi falava, não, acho que é melhor não fazer nada. Eu até entendo, ele tinha uma posição, mas com receio do lance da polícia, desses caras estarem com milícias, até onde eles iriam. Agora ficou claro que eles também juntam uma galera que é tipo, né, é a mulher de Bob's, é o cara careca barrigudo, é aquela coisa... A militância orgânica deles é de idade para cima. E boa parte delas, a mais exaltada, não tem arma. Ela é exaltada só. Ela faz showmícios em praça pública, que nem aquela mulher da gasolina 260, que ela vai e xinga todo mundo, tal, na hora de abastecer, quando a Dilma era presidenta. É esse tipo de gente. Vai precisar, em algum momento, ter enfrentamento. Agora, eu acho que aí que é a boa da gente fazer, né? Criar um grande movimento com vários, que a gente estava falando agora há pouco, né, Juliano? Vários atores políticos, de centro-direita à esquerda, e ir para a rua juntos. Está, né, faltando isso mesmo, um grande ato. E eu venho falando isso, Juliano, queria até te ouvir sobre isso. Eu acho que eles acertaram na estratégia ao convocar os atos fundamentalmente em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e mais um outro lugar, e concentrar o esforço para Brasília e São Paulo. Essa coisa de 500 atos é legal para fazer post na internet, mas aí fica 500 pequenos atozinhos. Não dá a multidão que a gente precisa. Você concorda com isso?
Não, eu acho que é isso. Eu estava falando com um amigo mais cedo, analisando essa situação, um amigo, um companheiro, um dirigente nosso num outro estado, analisando essa situação, e ele dizendo: puxa vida, mas se a gente chamar alguma coisa para o fim do mês só, vai ficar muito, vai demorar muito tempo, será que não era melhor, mesmo pela campanha fora Bolsonaro, chamar alguma coisa antes? O problema é que, se a gente quer ampliar, leva tempo, entende? Você não faz de um dia para o outro. E eles perceberam isso. Eles estão chamando essas mobilizações há 2 meses. É muito tempo para preparar a mobilização. É muito tempo para financiar a mobilização. É muito tempo para arrumar dinheiro, para pagar as pessoas, pagar os ônibus, pagar a hospedagem. Você não faz do dia para a noite, entende? Eu só acho que tem um cofre guardado aqui na sede do partido, que você vai lá e tira e financia a chegada das pessoas. Tá? As pessoas trabalham, elas têm que se organizar, têm que se preparar, têm que... Se elas precisarem de ajuda para chegar, se precisar alugar um ônibus, tem que preparar isso com antecedência. Então, se a gente quiser fazer uma coisa só nós, digo, só a esquerda social e partidária, que é o que tem sido 29 de maio, né? O 19 de junho, 3 de julho, 24 de julho, e agora o grito dos excluídos, era a esquerda social e partidária, ou seja, é a pessoa que ou é de um partido, de um movimento, ou é eleitora de um partido, um movimento de esquerda. Então, desse ponto de vista, se a gente chamar uma coisa para daqui 15 dias, a gente faz. Mas com essa força que nós temos feito nos últimos 2 meses. Se a gente quer ampliar mesmo, quer fazer uma coisa que tenha uma força maior, vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Né? E não só para fazer as costuras políticas, né? Para ter uma coisa, como a gente falou aqui, mais ampla politicamente, mas para ter as condições das pessoas se organizarem e estarem ou em São Paulo, ou em Brasília, ou no Rio, num grande comício a lá direta já. Eles perceberam isso, e acho que se prepararam com antecedência. Eles têm dinheiro, eles estão com muito dinheiro, o mesmo dinheiro que financiou o disparo de mensagens em 2018, o mesmo dinheiro que financiou a difusão de mentiras contra adversários, o mesmo dinheiro que financiou a campanha. Todos os crimes eleitorais pelos quais o Bolsonaro e o Mourão já deviam estar caçados há muito tempo, e o TSE não resolve essa parada, porque não quer assumir a responsabilidade de dar fim à crise que nós estamos vivendo, eles retiram agora. Eles fazem o tempo todo isso, ninguém faz nada, entende? Então, as provas são fartas já tem um montão de provas da imprensa, enfim, de investigações. Mas, bem, isso é um outro capítulo. Acho que sim, acho que eles acertaram. E é por isso que nós precisamos de um tempo. Tá? Tem que ser ou no final de setembro ou no começo de outubro. Se falou na reunião de ontem de fazer uma coisa numa data simbólica, tipo 15 de novembro. Aí a gente falou, mas é muito tarde 15 de novembro para dar uma resposta. Tem que ser mais cedo. Podemos até fazer alguma coisa no 15 de novembro, mas tem que ter algo antes. Então, ficou indicado de tentar fazer alguma coisa no final de setembro, começo de outubro. Se falou de algumas datas, 3 de outubro, por exemplo, mas isso vai ser definido aí na próxima semana. Na quarta-feira da semana que vem, tem uma reunião desses mesmos partidos que se reuniram ontem, aí já tentando trazer outros partidos, o próprio PSDB, o próprio PSD, o MDB, para sentar e conversar. Tem como a gente fazer uma coisa juntos? Vamos tentar? Vamos ver o que vai acontecer. Nós estamos abertos a fazer.
Legal, olha só, tem o Marcos Abreu aqui, ele diz: Ruvai, não se pode esquecer que para derrotar o fascismo, a União Soviética se aliou aos Estados Unidos para vencer a Segunda Guerra Mundial.
Mas os Estados Unidos não era fascista.
E tem aqui também outro superchat, do Wilson.
Não se aliou ao Mussolini para derrotar o Hitler, percebam? Tem uma diferença.
O Wilson Cabuz diz, Rovai brilhando em artigo no UOL, Kennedy Alencar foi cirúrgico ao apontar ponto a ponto por que do MBL não ter moral para liderar ato fora Bolsonaro. Legal, então fica a indicação aí do artigo, mas vamos a gente falar dessa questão dos caminhoneiros, se é o Bolsonaro perdeu o controle aí da sua base ou se seria uma estratégia para continuar nesse caos do país, ou se, por exemplo, a gente tem o áudio que ele gravou pedindo para os caminhoneiros não pararem, né, não bloquearem as estradas, e muitos caminhoneiros dizendo que não acreditaram que o áudio era dele, porque poderia ser uma fake news, ele vítima aí do seu, né, do seu próprio veneno. E a gente tem aqui alguns vídeos,
tem vídeos hilários, inclusive, é bom até a gente passar aqui para a nossa audiência assistir.
Vamos então, vou começar. Ontem teve o Otone de Paula pedindo, implorando para os manifestantes acampados em Brasília deixarem o local. Olha só esse vídeo.
O que, que o presidente pediu aqui? A partir do momento que as lideranças se entregarem a esse governo, ele pede para que todos liberem as vias, ok? Porque a partir desse momento é ele que vai agir. Não são vocês mais que vão agir. É ele.
Tá aí implorando, ele que vai agir. Tem aqui, olha só, um vídeo onde um caminhoneiro comemora o estado de sítio. Olha só.
Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, desculpa pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra, valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E, a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Desculpa.
Você já tinha visto esse vídeo, Juliano? Eu fico olhando. O Juliano não tem um almoço agora, eu vou ter que liberar ele antes da uma, né, Juliano? Mas eu fico vendo esse vídeo. No primeiro momento, dei risada, confesso. Aí depois eu fiquei pensando, ele é um homem negro, com cara de caminhoneiro mesmo, um trabalhador, né? Que está vivendo numa supra-realidade, numa outra dimensão, onde ele foi convencido que o estado de sítio é algo para emocioná-lo, para fazê-lo chorar, né? E para agradecer a Deus pelo estado de sítio que teria sido decretado pelo Bolsonaro. É muito triste ao mesmo tempo, né? A gente ri, é uma tragicomédia, é uma confusão. Você fala, cara, esse cara está comemorando ontem à noite, era um buzinaço. Brasília, soltaram a mensagem de que ele tinha declarado em estado de sítio, houve celebração nas ruas de Brasília.
E veja que tem elementos aí que estão se misturando, que eu acho que são uma análise mais profunda, talvez, que não dê para a gente desenvolver muito hoje, mas eu estava saindo do Vale do Anhangabaú e, claro, fui de carro para casa e estava cruzando com gente que estava na outra manifestação, na rua e tal. Tinha ônibus na área da Consolação e outras regiões pelas quais eu passei para chegar em casa. E veja, eu concordo com você, por exemplo, Rubai, que é predominantemente, principalmente em São Paulo, né, pessoas de meia idade, mais velhas, classe média, visivelmente classe média, brancas, né? Agora, o bolsonarismo não está só aí. Estou dizendo isso para que a gente não... né, você está descrevendo agora mesmo, né? Há uma confusão. Eu vi, por exemplo, três jovens na casa de uns 20 e poucos anos, deviam ter, visivelmente jovens pobres, jovens negros, com uma camisa de uma igreja, não consegui ver qual era a igreja, mas uma camisa de uma igreja, o rosto de Jesus e tal, uma frase bíblica, e atrás o Bolsonaro 2022, na camiseta, tá? E bandeira verde e amarela e tal. Então, veja, é uma mistureba aí, tá? É uma mistura de religião com preconceitos que estão presentes e que são difundidos por muitas religiões. falta de esperança, falta de perspectiva com a vida, com o país, com a política, um montão de coisa, tá? O buraco é bem baixo, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de convidar aqui para o Fórum 11:30, seria uma baita de uma experiência se vocês já não tiverem convidado, que é a Esther Solano, para falar sobre a pesquisa que ela faz com as pessoas, eleitores do Bolsonaro de classe D e E, que eram eleitores do Lula e da Dilma antes, por que que eles migraram para o Bolsonaro, hoje eles estão desiludidos, é claro, mas por que que migraram para o Bolsonaro, por que que estão na dúvida se voltam a votar no Lula, como que a falência do nosso sistema político é capaz de produzir esse tipo de universo paralelo. Gostei dessa imagem, entende? Porque a política real que existe já não responde mais para as pessoas, então elas estão criando seus universos paralelos, um negócio meio maluco mesmo. Quer dizer, estão criando, não, estão sendo criados para que essas pessoas sigam mobilizadas em defesa de um projeto de extrema-direita fascista, universos paralelos que atendam aos seus medos, suas angústias, seus anseios, seus preconceitos, seus ódios, seus afetos. É muito louco, gente. Isso aqui, tem gente estudando isso, felizmente, não vai demorar para a gente ter as respostas mais complexas, né? Problemas complexos exigem respostas complexas. Felizmente, aquele papo de que era tudo a CIA, revolução colorida, felizmente aquilo não para mais de pé, porque aquilo é uma explicação simplista da realidade. A realidade no Brasil é muito mais complexa do que isso. É uma situação que tem a ver com a crise do sistema político, do neoliberalismo, da globalização. É um troço muito mais complexo para dizer que veio a CIA aqui fazer uma revolução colorida e simplesmente se explica tudo. É claro que tem interesses geopolíticos envolvidos, ninguém está negando isso, mas o buraco é bem mais embaixo. E acho que esse tipo de situação ela é muito ilustrativa, sabe? Vai nas igrejas. Claro, eu estou falando aqui de igrejas que têm líderes religiosos que são canalhas, que são patifes, que são bandidos, tá? Mas que têm na sua base classe trabalhadora. Olha que complexo que é. O bolsonarismo não é só um movimento de classe média, muito menos só dos ricos. É um movimento com base de massas e é por isso que nós vamos conviver com eles por um bom tempo ainda. Ainda que politicamente a gente resolva, através da ineligibilidade do Bolsonaro, através do impeachment e tal, mas como fenômeno social, é um processo muito mais complexo que a gente vai ter que olhar com atenção.
Muito bem. Legal, Juliano. Vamos fazer um combinado. Você sai agora, porque aí fica entre o que a gente combinou e entre o fim do programa.
Tá ótimo.
Desculpa aí de fazer tantas mudanças. Você viu? Nosso amigo Kakai tá em Paris, ele tentou de tudo aqui para entrar, mas não conseguiu. Mas a gente segue por aqui. Juliano, boa sorte. Espero não te ver no ato do dia 12.
Não vai ver, não vai ver.
Obrigada,
tudo de bom para ti. Valeu, meu irmão.
Olha só, Rovai, a gente tem outros vídeos aqui para a gente passar, e tem aqui um superchat da Anabela Rocha, ela diz: nem sabem o que é estado de sítio, achavam que iam coroar o Bolsonaro, não é? Achar que ele imaginou.
Monarquia,
olha só, agora estado de sítio, né? E tem gente aqui perguntando, o Marcelo Miranda, ele diz: os algoritmos agindo, retirando a razão das pessoas, porque os algoritmos fazem isso, né? Eles colocam as pessoas nas suas bolhas que vão recebendo aquelas informações ali, né? Aquelas desinformações que vão fazendo ela acreditar nessas coisas surreais. E a gente tem aqui outro personagem, né, Ruvai, que diz que tá foragido, né? Já tem mandado de prisão contra ele, que é o Zé Trovão. Então a gente tem até a piadinha assim, quando vai chegar a Ana Raio, Ruvai.
Zé Trovão e Ana Raio.
E olha só, ele tá cobrando aí o Bolsonaro, depois do auge do Bolsonaro, tentando desmobilizar os caminhoneiros bolsonaristas, ele cobra o presidente. Vamos assistir.
Presidente Jair Messias Bolsonaro, Zé Trovão por cá. Presidente, o povo precisa do senhor, presidente. Presidente, o senhor está nos convocando, presidente, desde o começo do ano. Nós estivemos na rua em maio, nós estivemos na rua dia 1º de maio, dia 15 de maio, nós estivemos na rua dia 1º de agosto. Presidente, pelo amor de Deus, estão atacando o nosso povo aí em Brasília, presidente. A polícia está usando da força. O senhor é a nossa última salvação, presidente. Nós vamos trancar todo o Brasil porque nós estamos do lado do senhor, presidente. Pelo amor de Deus, presidente, não deixa teu povo ser oprimido. Faz o que tem que ser feito, que o senhor tem o povo do seu lado. O senhor tem, eu estou do lado do senhor e o povo brasileiro está do lado do senhor. Pelo amor de Deus, presidente.
Essa também é forte, né, Ruvai? Aquele...
Esse cara aí é um boneco daqueles de posto de gasolina, sabe? Que fica chamando atenção, assim, para você parar. Então, é boneco de posto de gasolina. Foragido, né? por crime contra a segurança de ministro supremo, convocação de insurreição contra as instituições democráticas. Daqui a pouco vai estar preso e não vai liderar pipoca nenhuma. Se é que ele já não está no Paraguai, na Bolívia, enfim, nos Estados Unidos.
Eu tenho uma informação aqui. O articulista da CNN postou no Twitter, Ruvai, que parece que o Zé Trovão foi localizado no México. Mas é só, por enquanto, um tweet, ainda não tem matéria, mas parece que ele foi localizado, olha aí, no México, Ruvai. E estado de sítio está entre os assuntos mais comentados no Brasil, Ruvai.
Olha que ponto que a gente chegou, né? O estado de sítio, que é um ato absolutamente autoritário, né? Das piores momentos de ditaduras. As ditaduras, às vezes, não decretam estado de sítio. Elas convivem com o legislativo, elas elegem. Você tem governos ditatoriais que conseguem vencer eleições democraticamente e tem o seu legislativo, o seu judiciário, porque ele constrói leis para moldar o legislativo ao judiciário ao seu bel prazer. Estado de sítio é quando você encerra com o legislativo e o judiciário. Quer dizer, os caras estão querendo que a gente acabe com as instituições, defendendo isso e aquele senhor negro, numa situação patética, coitado. Imagina um filho dele vendo isso depois, se for hoje, se ele já deve ter filhos mais velhos, né, tendo que conviver com isso, o cara chorando. Será que não passa pela cabeça dessa gente que o quão ridícula é a cena que elas estão protagonizando? Acho que você tem mais vídeos aí, né, Dani?
Tem um muito engraçado aqui, porque tem que ter um pouco de humor, né? Que o Marcelo Adnet, ele postou, já que eles, os caminhoneiros disseram, não é, esse áudio não é do Bolsonaro, porque hoje em dia qualquer um imita e fala e se faz passar pelo Bolsonaro, pelo Lula. Então, olha aí, esse daqui, esse áudio, que pode ser muito bem distribuído aí em grupos bolsonaristas, olha só.
Olá, pessoal, todo mundo aí. Gostaria até de pedir aí que encaminhe esse áudio aí a todos os caminhoneiros que estão, aliás, aí com a gente nessa questão. Venho acompanhando aí nas redes sociais toda a repercussão disso aí. E o que eu tenho a dizer é que o áudio que circulou aí é falso, tá ok, pessoal? Esse sim é o verdadeiro, para vocês permanecerem aí e começarem a dançar a Macarena. Agora 3h15 da manhã e não pararem mais. Quero ver ninguém na boleia, hein? Todos para fora dos caminhões aí, dançando a Macarena até aquele outro lá pedir para sair. Tá ok? Selva!
Selva! Vamos dançar Macarena! Macarena! Gente, Adnete, demais da conta de bom. O Bruno Tortura está me dizendo aqui no WhatsApp que a Veja cravou que ele está no México. E o México, como se sabe, costuma dar asilo político com mais facilidade, tanto para a gente de direita quanto de esquerda. Até o Trotsky ficou no México. Né? Tem, aliás, uma série muito boa que é com o Trotsky morando no México, agora me foge o nome. Acho que é Trotsky, né, Dri?
Eu acho que é Trotsky.
Conta essa parte dele morando no México, o envolvimento dele, até ele ser assassinado. Então, não estou dando spoiler, porque todo mundo que conhece a história sabe que ele foi assassinado, certo? E como que se deu toda essa construção para que ele fosse assassinado. Eu acho que se chama Trotsky. Então, se ele estiver no México, de verdade, como cravou a Veja, como a CNN está dizendo, dificilmente ele foi muito esperto. Foi muito esperto. Foi mais esperto que os outros, vou dizer para vocês. Eu não... Aí acho que ele consegue ficar de lá agitando as pessoas aqui. E aí ele espera aí ver o que vai dar na situação política do Brasil e volta candidato a deputado federal. Bem?
Ele, Queiroz, né, Ruvai?
Ele, Queiroz, só, Roberto, só gente, Jefferson.
Bem,
só,
né?
Gente de bem.
Só gente do bem. Olha só, tem aqui vários comentários aqui. A Celi Pugli, a voz do Bozo me causa náuseas. Mesmo essa imitação, né? Muito bom, Célia Lima, dizendo. Marcos Paladini, para estes estados de sítio é pelo meio ambiente, a natureza, né? Eles nem sabem, né, o que é o que, que significa, né, Ruvai, estado de sítio. Décio Amadio, ele diz aqui, como todo fascista, o Zé Trovão vai ficar doente.
É, em breve ele vai estar com dor de barriga, passando mal, com câncer terminal, é, cada um inventa uma história, é verdade, Décio Amadio tem toda razão. Gente, hoje é dia de ficar membro, se não me engano, é dia 9/09/0909, dia de ficar membro. É... Eu esqueci de dizer isso no começo do programa. Então, se você ainda não ficou membro e não é membro, que tal? Que tal? Aproveite a promoção do Natal. Vire membro agora, membro.
Promoção do Natal.
Nós temos que fazer já, quase, né, a campanha igual o pastor evangélico aqui. Mas é a sina de mídia independente progressista, tem essa sina, né? A gente precisa de vocês, porque é a forma que a gente garante a sobrevivência do veículo sem precisar ficar vendendo a alma para esses bandidos. É isso, a gente não ia vender mesmo, a gente parava de fazer, se fosse o caso.
O Rovai, ainda tem uma última notícia aqui, porque, por exemplo, olha só esse daqui. Ainda bem que o Bolsonaro, como é que é? Apareceu para vocês perceberem o rombo que a esquerda fez. Eu vou trazer um dado aqui para esse gado aqui que entrou na live, Rovai. Hoje a gente tem o dado do IPCA. A inflação para o mês de agosto ficou em 0,87%. É a maior taxa para o mês desde 2000. Gente, a maior taxa em 21 anos. A gente já tinha tido um recorde em julho, lembra? Aquele 0,96%. Mas hoje a gente tem um recorde desde 2000. Então, assim, a inflação já acumula alta de 5,6%. Nos últimos 12 meses, e de 9,68% nos últimos 12 meses, de 9,68% acima dos 8,9%, é meio complicado esses assuntos, mas é que nos 12 meses anteriores era 8,99%, agora nos últimos 12 meses, 9,68%, uma alta de 5,6%, então, ou seja, a inflação está chegando quase nos dois dígitos, né, Ruvai? Quase chegando em 10%.
Eu acho que vai surpreender e vai chegar esse ano a mais de 10%. É, surpreender porque ninguém imaginava que fosse algo, pudesse acontecer algo parecido. E se de fato chegar, mostra absoluto descontrole. Por que, que eu acho que vai chegar? Porque essa greve dos caminhoneiros mais atrapalha ainda do que ajuda nesse sentido. Ficam mais caros os alimentos, criam um custo maior para que eles cheguem ao destino, vai muita coisa vai estragar no meio do caminho, dependendo se o produto perecível e tiver no meio de transporte vai rodar. Ontem o dono da Braspress estava desesperado gravando um vídeo, que é uma das grandes distribuidoras de tudo que se possa imaginar, porque tinha medicamentos, tinha produtos perecíveis que estavam sendo transportados, e que isso ia tudo se perder. Então, ele pedia para os caminhoneiros, e ele, bolsonarista, o prefeito de Chapecó, estava detonando o Zé Trovão num áudio que também enviou. O prefeito de Chapecó é um bolsonarista fanático, mas ele dizia, esse Zé Trovão está acabando com o país. Por quê? Porque ele tem lá uma Chapecó produtora de frangos e carnes brancas. O que, que acontece? Esses frangos estão ali saindo num ciclo que é logístico, que é assim, tudo milimetrado. Então está entupindo. Se o frango não sai e não consegue chegar no consumidor, aquele outro frango que está sendo produzido não vai comer no dia seguinte. Você não comi um frango hoje, eu não vou comer, vou comer dois amanhã. Não existe isso. Eles vão perder isso daí. Então, um prejuízo imenso. Então, tem aí uma parte do agrobusiness que está chantageando e fazendo junto esse lockout. Ele é um lockout, não é uma greve, é um lockout. Precisa ser dito isso. A Elika Takimoto estava dizendo isso aqui num grupo que a gente pertence. Ela fez um texto muito bom, inclusive sobre o House of Paranauê.
Vou colocar aqui no chat.
House of Paranauê. Ela narrando a noite dela, assistindo tudo que rolou nas narrativas de rede da greve dos caminhoneiros, incluindo até o áudio do Adnet, o do Zé Trovão e tal, e ela comendo pipoca e engasgando com aquilo tudo que estava acontecendo. Então, é um lockout e tem interesses empresariais por trás disso, mas tem gente que está, segmentos que estão sendo afetados negativamente. Então, pode ter um racha aí, entendeu, Duri? E esse racha é mais deletério à estrutura do bolsonarismo do que positiva. Se isso, de fato, se esses segmentos afetados começarem a descolar, ele perde uma parte da base que ele tinha. Vou dando o exemplo do prefeito de Chapecó.
É isso aí, Ruvai. Olha só, às 17 horas tem Jornal da Fórum hoje com a apresentação do jornalista Luiz Costa Pinto. Ele vai receber Helena Chagas, também jornalista, José Paulo Kupfer, analista econômico e jornalista, e também o Marcelo Ramos, que é deputado e pelo PL do Amazonas e é o primeiro vice-presidente da Câmara e tem feito aí oposição ao Arthur Lira. Então, imperdível hoje às 17 horas aqui na TV Fórum. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Quem ainda não deixou o seu like, deixa aqui o seu like embaixo do vídeo. E fique membro, seja membro aqui do canal. Você tem descontos exclusivos, pode receber a newsletter lá do B diariamente aqui da Fórum. Acesse revistaforum.com.br. E Rovai tem uma merchan do curso livre de jornalismo digital online com inscrições abertas na FESP, que é a Fundação Escola de Sociologia
Você tá com o link
e Política
aí,
de São Paulo. Vou pegar aqui o link.
De repente, às vezes, você não tem interesse porque não é a tua área, mas tem um sobrinho, um irmão mais novo, um irmão mais velho, um colega que fez jornalismo ou está fazendo e tem interesse em fazer um curso onde a gente vai tentar trabalhar do ponto de vista teórico, histórico e do ponto de vista prático o debate do jornalismo digital para apresentar ferramentas, formas de fazer e, ao mesmo tempo, discutir como chegamos até aqui e para onde estamos indo, né? Então, a pessoa sai ali com um material bibliográfico importante para ela poder continuar estudando o assunto, pode até planejar um mestrado, às vezes ela está querendo ver, antes de entrar no mestrado, fazer alguns cursos para ter ideias do que ela pode desenvolver de dissertação. É um curso da FESP, reconhecido pelo MEC, acho que estaremos lá. Eu e Dri também vai me ajudar nessa empreitada. Exato. Do curso da FESP.
É isso, gente. Ótima tarde para vocês e a gente volta amanhã, 11h30.